Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É fácil, filho, falo por rosto.
Aqui vai, milho vermelho, troco de cor, palco da mão.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 53 de E o Resto da História, com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Rui, no último programa, a propósito da famosa aliança luso-britânica, quando tu resolveste destruir o coração de todos os portugueses ao explicar que essa coisa da mais antiga aliança do mundo...
Os ingleses não gostavam de nós.
Que afinal essa aliança...
Nem nós gostávamos muito deles. Foi coisa terrível.
Essa linda aliança que tu destruíste, dizendo que era mais uma das infinitas invenções do século XIX. Nós, nessa altura, falámos de passagem das colónias portuguesas e da divisão de África. E, aliás, o problema é mesmo esse. Nós já falámos aqui muitas vezes de passagem das colónias e de África, mas nunca aprofundámos realmente o tema. E nem é tarde, nem é cedo. É hoje. E proponho que dedicássemos aqui boa parte deste programa à destruição de mais este mito. E o mito é este. Que os territórios de Angola ou de Moçambique foram portugueses durante 500 anos. E para chegarmos a esse mito, talvez valha a pena começarmos pelo século XIX, não é? Pelo século XIX, como sempre, e explicar aquilo que foi a partilha da África pelas potências coloniais, também conhecida como a corrida à África, ali por volta da década de 1880. E deixem-me repetir este número, não é 1480, é mesmo 1880. Foi aí que aconteceu a partilha da África e a corrida à África. O que é que se passou por volta dessa altura, Rui?
Já vamos aí a 1880, mas deixa-me começar a dizer, porque começámos a falar de mitos, que de facto a colonização portuguesa, na época contemporânea, nos séculos XIX e XX, mas mesmo já antes, era um dos nossos grandes mitos. Está associado muito à imagem, à memória que temos do passado português. Está logo associado aos Lusíadas, isto é o facto do nosso grande livro patriótico ter como foco a viagem de Vasco da Gama e os feitos dos portugueses no Oriente.
E, portanto, tiveram que passar por África até chegar lá, não é?
Enfim, esse dá logo uma ideia da importância que esta expansão portuguesa teve na constituição de uma memória nacional. E durante muito tempo essa memória foi a memória de uma grandeza de que um país pequeno se devia orgulhar e com o qual devia contrastar a sua pequenez. Naquele mapa do Estado Novo, Portugal não é um país pequeno, punha-se Angola, Moçambique, Guiné, todas as pessoas.
E ficávamos do tamanho da Europa.
Por
é?
Cima do mapa, certo, europeu, e ficava do tamanho da Europa. E, portanto, isso na altura justificava, a ideia era justificar orgulho, justificar arrogância, e agora o mesmo mito mantém-se, isto é, continuamos a pensar, não fomos pequenos, portanto, fomos uma potência enorme, grande, há séculos, e por isso devemos pedir desculpa a toda a gente, devemos penitenciar-nos, devemos sofrer de uma grande abjeção. Isto é o mesmo mito que serviu para um grande orgulho, serviu agora para... tal como
tem
esta ideia
servido
dos 500 anos, isto é, os 500 anos em 1973...
Serve agora para nos autoflagelarmos também.
Em 1973 servia para justificar o direito dos portugueses estarem em África, porque há 500 anos que Angola e Moçambique eram portugueses, e depois no ano seguinte, em 1974 e 1975, serviram para nós pedirmos desculpa pela exploração durante 500 anos daqueles territórios. Não, não foi nada disso. Vamos começar então...
Então, não,
Angola,
não foram 500 anos.
Não foram 500 anos. Angola, Moçambique, Guiné, que eram, enfim, as colónias maiores, sobretudo Angola e Moçambique, as colónias maiores que Portugal teve em África, não correspondem a 500 anos de colonialismo. Primeiro, porque na configuração que tem atual, em termos de fronteiras, essa configuração data do fim do século XIX. Isto é, dos anos 90 já. Isso é nos anos 90 do século XIX, que Angola adquire aquele o formato que tem, tal como Moçambique e tal como Guiné. Depois, porque se por colonialismo, colonialismo entendermos ocupação efetiva dos territórios Submissão das populações,
proteção das fronteiras, não é?
Proteção das, defesa das fronteiras, administração europeia, isto é um quadro da administração europeia. Então, na maior parte destes territórios, a presença portuguesa data sobretudo da Primeira Guerra Mundial, isto é,
já no século
1914, 1918, é quando, durante as operações, quer em Moçambique, quer em Angola, contra os alemães, uma vez que quer Moçambique, quer Angola, eram vizinhas de colónias alemãs, e durante essas operações é pela primeira vez que há zonas do Angola e Moçambique que são finalmente, aquilo que se dizia em linguagem colonial, pacificadas, isto é, ocupadas militarmente e as populações locais obrigadas a reconhecer que os portugueses são os senhores ali. Portanto, então, isso data da Primeira Guerra Mundial.
Dirias que o colonialismo português está mais perto de ter 50 anos do que de 500 anos?
É verdade. Em 1975, quando nos fomos embora, aquilo que deixámos eram colónias que, de facto, tinham menos de 50 anos. Quer dizer, eram colónias que tinham quase eram recentes, eram coisas muito recentes.
Então impõe-se a pergunta, certo, mas se nós ficámos com ela é porque devíamos estar lá ou andar por lá.
Exatamente. O dizer que Angola, Moçambique e Guiné, na configuração que tinham em 1975, com os quadros administrativos e o tipo de ocupação que tinham em 1975, tinham menos de 50 anos, não quer dizer, por outro lado, que os portugueses não andassem por lá já há muito tempo. E, de facto, na costa da África, e na costa de Angola, e na costa daquilo que viria a ser Moçambique, e daquilo que também que viria depois a ser a Guiné, há barcos, há navegadores portugueses desde os séculos XV e XVI. Isto é, andavam ao longo da costa, tinham, por vezes, alguns pontos de apoio fixos, isto é, construíam um forte ali e acolá. Falámos daquele Forte São João Batista da Judá. Por exemplo, o Forte São João Batista da Judá. O Forte São João Batista da Judá podia ter sido o ponto de partida de uma colónia grande portuguesa ali. Não foi, porque ingleses e franceses não nos deixaram. Outros tipos de fortes de São João Batista da Judá em Angola e Moçambique tornaram-se a base para colónias no século XIX. Isto é, basicamente, ingleses e franceses deixaram aqueles territórios para os portugueses. Por vezes, o que havia nos territórios, portanto, era nessas costas, eram estas bases, onde estavam portugueses que, por vezes, eram, sobretudo, descendentes de portugueses. Aquilo que nós hoje chamamos de mestiços, eles chamavam-os filhos da terra. Isto é, eram pessoas que por vezes, pelas características até externas, não era fácil distinguir do resto da população local, mas que eram descendentes de portugueses e, sobretudo, que tinham a religião dos portugueses, isto, eram cristãos, e falavam português, que isso é que era o mais importante. Portanto, uma grande parte desta presença está assente nesses portugueses que lá vão ficando, através de gerações, muito poucos, e depois nas relações com as potências
locais.
Através de tratados, através de alianças, quer dizer, mas repito, uma grande parte disto não era assegurado pelo Estado, era assegurado por particulares.
Portanto, aquela velha ideia quase de filme que chegavam, não é, os portugueses armados com os seus arcabuzes em poderosos barcos e arrasavam os indígenas que estavam piores armados, eram um pouco... Não.
Isto é a história do século XIX. Isto nós temos uma... Quer dizer, aquilo que nós vimos em termos quase colonização, as grandes imagens que chegaram à maior parte das pessoas...
É os filmes dos cowboys.
E nós todos imaginamos, temos na cabeça...
Que vais ter mesmo um cowboy do século
XV. A desembarcar a cavalo em Angola e à caça de índios e a percorrer índios e a laçar bisontes e a matar bisontes e coisas assim. Quer dizer, temos essa imagem, é a grande imagem que ficou porque é do tempo do cinema. Isso é o que foi filmado, quer dizer, e é o que foi fotografado, porque também era o tempo da fotografia, quer dizer, não havia fotografia nem cinema no tempo do Vasco da Gama, nem no tempo do Pedro Álvares Cabral. E depois é muito... E claro, e ficámos habituados também àquela desproporção tecnológica entre europeus e os nativos, isto é, os europeus com artilharia, com metralhadoras, com espingardas de repetição, e os outros com as flechas e com as coisas, etc. E julgamos, mais uma vez, no século XVI, o Vasco da Gama entrou por ali com os seus porta-aviões, mandou uma série de aviões bombardear a Índia. Quer dizer, temos essa imagem na cabeça.
Mas com arcabuzes não se conquistava a África.
Não se conquistava a África. Muitas daquelas tribos tinham também armas de fogo, porque estavam em contacto não apenas com europeus, mas com árabes, etc. Então, faziam parte de zonas comerciais, digamos assim, não se impressionavam facilmente, quer dizer, com essas invenções europeias. Esse tipo de armamento europeu era muito pouco confiável em condições tropicais e úmidas, e sobretudo aquelas costas eram mortíferas para os europeus. Isto é, é o caso do tráfico de escravos. Se não houvesse potências africanas a vender escravos aos europeus, provavelmente os europeus não teriam tirado quase escravos nenhuns da África, porque os europeus não tinham meios para entrar no sertão africano e andar a aprisionar populações. Tinham de ser essas potências africanas, que eram grandes potências esclavagistas, que tinham muitos escravos e que vendiam escravos aos europeus.
A isso somavas o facto de nós portugueses também nunca termos sido muito numerosos, não é? Quer dizer, sempre fomos poucos milhares, repare, em algumas dezenas de barcos.
Nós não estamos só a falar de
isso
um foi país
particularmente visível na Ásia, não é? Sim. Nós muitas vezes falamos na África.
Nós estamos a falar já de temos de ter em mente duas coisas. Quer dizer, estamos a falar de um país pequeno e depois de um país que, independentemente de ser pequeno, naquela época, mesmo os países maiorzinhos do que Portugal, têm poucos meios para projetar muito poder à distância. Uhum. Isto é, quantas pessoas é que é possível meter em barcos e quantos barcos é que é possível armar para enviar para a Índia? Quer dizer, as nossas armadas são 6, 7, quer dizer, é meia dúzia de barcos, quer dizer, 2, 3, 4 barcos já é uma armada, quer dizer, não estamos a falar de frotas enormes, não há meios para fazer isso, não há meios de segurança, não há meios para transportar em condições as pessoas dentro dos barcos, portanto é sempre limitado e sempre baseado em aquilo que nós chamamos esta expansão europeia, e sobretudo a expansão portuguesa. O seu grande recurso é a sua capacidade de se inserir na geografia do poder local, isto é, estabelecer alianças com uns contra outros, tratados, ver quem é que está, chegar lá e perceber quem é que anda em guerra com quem, juntar-se àqueles que parece que, ou às vezes ao mais fraco e dar força ao mais fraco, ou então ao mais forte e ajudar o mais forte a destruir.
Portanto, foi mais
fraco.
A capacidade de negociação do que armas.
É muito mais essa questão de tentar a explorar territórios, porque nós não temos a capacidade, por exemplo, no caso da Ásia, dos grandes impérios asiáticos, quer dizer, o império dos Moguls, isto é, dos mongóis, como se diz na Índia, os Moguls, como se diz em persa, dos Moguls, etc. Esses grandes impérios olham para os portugueses como formigas que chegaram de barco, quer dizer, não têm importância, quer dizer, são coisas que eles nem
sabem. Como se viu, por exemplo, no Japão, não é?
Ou no caso do Japão, quer dizer, onde Portugal envia, é recebido, tem interesse para o Japão porque traz alguma tecnologia que os japoneses estão interessados em receber, mas no momento em que o Japão decide, estamos cansados dos portugueses, sobretudo porque os portugueses nos querem evangelizar e andam aqui a cristianizar-nos e nós não temos interesse nisso, portanto, a partir de agora, senhores portugueses, não ponham cá mais os pés. E os portugueses, a partir de Macau, aliás, estamos a falar do século XVII, insistem que não, mas que querem e mandam embaixadas, e os japoneses cortam a cabeça aos embaixadores portugueses todos. E os portugueses o que é que fazem? Não estamos no século XIX. No século XIX, uma potência europeia, a quem isto fosse feito, mandava uma frota enorme para o Japão e bombardeava Tóquio e fazia uma série de malfeitorias. Nós ficámos calados, quer dizer, pronto, não aparecemos lá, quer dizer, não aparecemos mais, não fossem eles bater-nos mais, quer dizer, portanto, ficámos ali calados. Nós não tínhamos esse poder, o Japão tinha nessa altura, não teve no século XIX, quando chega a armada americana e obriga o Japão a abrir-se ao comércio com as potências europeias. Certo. O Japão já não está no século XVII e os europeus também já não estão no século XVII.
Portanto, e ao século XIX faz diferença. Mas ainda antes de ir aí, tu citaste o caso de Macau. Mas então, dentro desse teu raciocínio, como é que nós justificamos, por exemplo, a existência de Macau?
Não, Macau justifica-se precisamente isso. Isto é, os portugueses tornaram-se úteis às autoridades chinesas o suficiente para, tal como acontecia no Japão, uma situação similar no Japão, eles, na Ásia, no resto da Ásia, dizerem assim: sim, senhora, os senhores vêm aqui para comerciar e para nos ajudar, às vezes militarmente, se nós tivermos aqui um problema, portanto ficam aí com essa ilha, estabelecem-se aí sob a nossa vigilância, têm licença para construir um forte, que era, portanto, pediam licença para construir um forte, e ficam aí. Claro que depois, às vezes, os senhores da terra mudavam e havia outros que diziam: já não têm licença, vão-se embora. E às vezes já havia meios para não ir embora e ficar lá e aguentar um tempo. Outras vezes, como no Japão, não havia meios e os europeus, não, nesse caso os portugueses, iam-se embora e ficaram lá os holandeses, em vez, porque os holandeses não faziam questão de evangelizar, de cristianizar os japoneses.
Olha, então, de repente chegamos ao século XIX, não é? Que foi o início da nossa conversa. E o que acontece no século XIX... é, basicamente, uma revolução industrial que se reflete nas mais diversas áreas.
Exatamente.
Não é? Começa a existir armamento, começa a existir máquinas, começa a existir meios de transporte e, se calhar, o mais importante de tudo, começa a existir uma medicina desenvolvida.
Exatamente. Quer dizer, de repente, os europeus... Primeiro estabelece um grande desnível de poder entre os europeus e até mesmo entre pequenas potências europeias e potências do resto do mundo. Isto é, impérios do resto do mundo que de repente não têm já força para enfrentar mesmo uma potência média europeia quando chega com os seus barcos a vapor, com a sua artilharia pesada, com as suas metralhadoras, com os seus meios financeiros e depois com o telégrafo, com a capacidade de comunicar. Portanto, já não estamos no tempo dos portugueses do século XVI e XVII, eu escrevo uma carta no Japão a explicar qual é a situação japonesa a Lisboa e a carta chega dois anos, demora dois anos a chegar a Lisboa e a resposta chega dois anos depois, quer dizer, e portanto estou ali quatro anos entre escrever a carta e receber uma resposta a dizer faça isto, quer dizer, quando, enfim, se calhar já não estava vivo ou uma coisa qualquer, ou uma coisa qualquer assim. Portanto, nesse momento há uma distância. Há esse enorme desnível de poder e a possibilidade então de entrar, por exemplo, no sertão da África, quer dizer, porque há barcos a vapor que se pode utilizar nos rios, pode usar os rios, embora os rios da África não sejam fáceis para entrar, mas, quer dizer, mas pode-se levar para além da Foz e depois explorar, um pouco como no Coração das Trevas, do Joseph Conrad, quer dizer, aqueles pequenos vapores que andam por lá pelos rios, e depois há a medicina, quer dizer, há a medicina tropical, e pela primeira vez proteção, alguma proteção contra as doenças que geralmente matavam as tripulações europeias, e ainda continuavam a provocar estragos, mas que matavam as tripulações europeias todas quando chegavam.
Olha, Rui, antes se calhar de irmos para a conferência convocada em Berlim, que acaba por começar a fatiar a África, como hoje nós a conhecemos, vamos parar um pouco aqui, vamos fazer o nosso intervalo e regressamos já a seguir com mais histórias. Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte do episódio 53 de E o Resto é História. Rui, se calhar nós tivemos aqui uma primeira parte de, sobretudo, de enquadramento, não é?
Sim,
que desfez mais uma vez o mito dos 500 anos de colonização, que afinal foram 50, mas eu volto a repetir a pergunta sobre 1880, não é? Que é a década, digamos assim, em que se inicia a chamada Corrida à África. O que é que se passou nessa altura de diferente para, de repente, as potências europeias olharem para a África e dizerem, bom, se calhar dividimos isto, não é? Em primeiro lugar, pelo que tu já explicaste, porque é que fizeram isto? Porque podiam, não é?
Primeiro porque podiam. Tinham finalmente meios para isso. Mas a questão aqui é saber se tinham finalmente interesse, porque a África tinha sido poupada à colonização europeia, não só pelos limites à atividade dos europeus em África, que já aqui falámos, mas também porque, tirando a mão de obra escrava, aquilo nunca pareceu ter
riquezas que o justificassem.
Nem sequer em termos de população, não era assim tão... É bom lembrarmos que a Europa tinha mais população do que a África no século XIX, ao contrário de agora, quer dizer, portanto, não era um continente muito povoado, Uhum. Por isso é que também havia tantos animais selvagens, grandes portos, etc. Se houvesse uma grande população, isso não teria acontecido. E embora, claro, também seja muito difícil calcular as populações locais, isto é, portanto, é uma espécie de estimativa. Havia às vezes rumores, mitos de eldorados, quaisquer, isto é, de que...
Ouros ou pratas, não é?
Um reino cheio de ouro, algures no sertão de África, e fizeram-se alguns romances com isso, minas espantosas, ou uma coisa qualquer assim. Esses mitos não eram totalmente infundados, quer dizer, porque nos anos 80, 1886, por exemplo, é quando se descobre as minas de ouro do Rand na África do Sul, e há uma corrida ao ouro na África do Sul. Mas, curiosamente, a partir da África, que se foca na conferência convocada para Berlim, capital da Alemanha, pelo chanceler Bismarck, em 1884 e 1885, ainda não era a falar de ouro, quer dizer, ainda não era esta África dourada de que se estava a falar, quer dizer, o objetivo de Bismarck, portanto, não é, digamos, partilhar grandes riquezas entre as potências europeias, é outra coisa, é distribuir responsabilidades. E as responsabilidades são as responsabilidades na introdução da religião cristã em África e na introdução do comércio. Isto é, na introdução daquilo que para o século XIX eram os pilares da civilização. O cristianismo e o comércio. Eram as duas coisas que juntas explicavam que a humanidade fosse progressiva para, do ponto de vista do século XIX. E, portanto, ele quer que as potências europeias não apenas... ocupem, mas ocupem efetivamente e tenham uma missão, um dever.
Desenvolvam essa ideia.
Desenvolvam esses territórios e, sobretudo, não impeçam o desenvolvimento desses territórios. Por exemplo, uma das coisas que fica estabelecida é que todos os territórios têm de estar abertos à missionação de outras confissões cristãs e não apenas a da potência protegida, certo, pela potência dominante. Por exemplo, Portugal tem de deixar os protestantes fazer missionação e evangelização nos seus territórios. Não pode fechar, não pode dizer, não, isto é só os católicos é que podem fazer, certo, evangelização, missionação em África, como sabia que não, os protestantes também podem. Portanto, essa era uma das...
E isso veio dessa conferência também.
Dos princípios aí estabelecidos. Mas, de facto, para ser um bocadinho mais subtil, o objetivo de Bismarck não tem muito pouco a ver com a África. O interesse dele por África era abaixo de zero, quer dizer, mais ou menos abaixo de zero. Era uma coisa muito desinteressante para ele. Aliás, a Alemanha, que neste momento já é a maior potência económica e industrial do continente e é a anfitriã da conferência, é talvez uma das potências que sai com menos da conferência. Fica com duas colónias, uma a sul de Angola, outra a norte de Moçambique, muito interessantes. Quer dizer, isto é, não mostra grande interesse por conquistar grandes territórios. Porquê? Porque o grande objetivo de Bismarck é usar a África com objetivos diplomáticos. Sobretudo, é desviar a atenção das potências da Europa, das grandes potências europeias, da Europa para a África.
Okay. Ele evitar problemas na Europa.
Ele tem um conflito com a França, que é um conflito que vem da guerra de 1870, em que a Alemanha derrotou a França, e a Alemanha não apenas derrotou a França, mas anexou duas províncias francesas, a Alsácia e a Lorena. Não vou agora contar a história da Alsácia e da Lorena e porque é que os alemães achavam que tinham direito a estas províncias. Bem, os franceses não achavam que os alemães tinham direito a coisíssima nenhuma e não se conformaram. E Bismarck o que queria era basicamente que a França se sentisse recompensada com territórios gigantescos em África. Isto é, duas províncias pequenas na Europa, pá, deixem-nas, esqueçam-nas. Façam de conta que nunca as tiveram e agora olhem para a África e vejam aquelas extensões gigantescas, certo, que vocês vão ter em África. E Bismarck esperava ainda outra coisa, era que fora da Europa a França desenvolvesse rivalidades com outras potências coloniais, como por exemplo a Inglaterra, e portanto esquecesse da rivalidade com a Alemanha, que não era uma grande potência colonial. E, portanto, o objetivo é todo de, digamos, fazer da partilha da África uma maneira de resolver problemas diplomáticos na Europa. Isto é, Bismarck sabe que uma... Sabe Bismarck, sabem os outros, que uma guerra na Europa entre potências industriais poderia ser uma guerra tremenda, como vai ser a Primeira Guerra Mundial. Podia destruir aquele mundo que ele tinha, que ele se tinha habituado na Europa. E, portanto, está a tentar, digamos, desviar as energias, sim, as ambições, todos aquela gente na Europa que são aventureiros, que são exploradores.
Uma espécie de África como válvula de escape.
É o que acontece com o exército português. O exército português é um exército, depois das guerras civis, dos anos 30 do século XIX, entre liberais e miguelistas, é um exército de gente que lê os jornais nos quartéis, quer dizer, e que dá umas aulas, que faz umas coisas, quer dizer, e de repente em África, em Angola, em Moçambique, com o Mozinho de Albuquerque, o Pava Coaceiro, o Eduardo da Costa, etc., descobrem a guerra outra vez. E descobrem que são heróis militares, que são capazes de fazer grandes feitos militares, medalhas, etc. Isto era a ideia de Bismarck. Querem ser heróis militares, querem guerras. Vão fazê-las para a África. Vão conquistar coisas em África. Certo. Não andem aqui. Não tentem recuperar Olivença. Vão conquistar Moçambique. Quer dizer, não, portanto, o Mozinho de Albuquerque não capturou o Gondwana, não capturou Olivença. Quer dizer, é precisamente... A ideia de Bismarck é precisamente essa. Quer dizer, territórios que não sabe, que eles não sabem se são ou não são interessantes, ou se são ou não são muito interessantes. É bom lembrar que não era óbvio que fossem assim muito interessantes. Basta pensar que, no caso português, uma ilha, a Ilha de São Tomé, onde se tinha desenvolvido a cultura do cacau, numa altura em que a Europa está a tomar o gosto pelo chocolate, a Ilha de São Tomé proporcionava ao Estado português mais rendimento do que todas as outras colónias juntas. Isto é Angola, Moçambique e companhia. Quer dizer, a Ilha de São Tomé valia mais do que tudo isso. Quer dizer, portanto, aliás, tal como, por exemplo, em 1898, a Espanha ainda tinha Cuba. Cuba valia mais do que, enfim, todo o Império Português junto, quer dizer, alguma vez, quer dizer, era uma zona desenvolvida, tinha, sim, grandes interesses económicos,
tabaco,
com
tabaco,
coisas que não existiam nas colónias portuguesas. Nas colónias portuguesas, nesta altura, era o que é que estava a fazer? Estava-se, pela primeira vez, a estabelecer guarnições militares onde nunca tinha havido presença portuguesa. Estava-se a tentar abrir caminhos de ferro com capital estrangeiro, porque Portugal não tinha meios financeiros para o fazer, por territórios, para ver se chegavam. Quer dizer, portanto, aquilo não era nada óbvio, quer dizer, que fosse assim uma coisa extraordinariamente interessante. E houve várias pessoas com responsabilidades, ministros até, que no fim do século XIX atreveram-se a propor em público a venda das colónias a outras potências europeias que pudessem fazer mais do que com Angola e Moçambique do que nós aparentemente podíamos fazer, em troca, por exemplo, de cortes da nossa dívida, que tínhamos uma dívida pública,
certo,
gigantesca. Certo. Isso chegou a ser feito, e um dos indivíduos que fez isso chegou a ser ministro depois do ultramar. Quer dizer, isto é, fez essa proposta no Parlamento e aquilo foi recebido, foi discutido.
A prova de que eram pedaços de terra e que esses pedaços de terra ainda não tinham nenhuma correspondência física a uma colonização prévia a essa conferência, é o facto de nós olharmos para a África e ela ser desenhada a régua de esquadro por linhas precisas, que evidentemente não correspondiam a coisa nenhuma.
Cortando a meio unidades geográficas, cortando a meio populações, quer dizer, de repente é o que acontece com estas colónias europeias, é que as mesmas populações, uma está do lado belga, outra está do lado português, quer dizer, uma está a aprender francês, outra está a aprender português, e são a mesma população.
E com os problemas que depois também deram origem.
E depois, claro, para evitar, depois da descolonização, guerras enormes de retificação de fronteiras, estabeleceu-se que se iam reconhecer as fronteiras da colonização europeia
e inventaram-se nacionalidades, na verdade.
E inventaram-se e disseram-se dentro de Angola são todos angolanos, dentro de Moçambique são todos moçambicanos. Mas quem os fez foram os portugueses, de facto, fizeram angolanos e moçambicanos, e depois aqueles que ficaram lá continuá-los a fazer.
Muito bem. Rui, na sequência deste tema, eu não resisto em colocar-te uma pergunta mais filosófica que o ouvinte João Barbosa nos enviou e que me parece encaixar na perfeição naquilo que estivemos a dizer. E a questão do João é esta. De onde vem a legitimidade filosófica para alguém poder considerar que um território é seu e que as fronteiras legítimas são umas e não outras? Os territórios e fronteiras são ficções humanas, úteis, sem dúvida, isto diz o João, mas sem razão objetiva para serem aqueles e não outros quaisquer. E ele especifica, a ONU introduziu algum paradigma novo de imutabilidade das fronteiras? São tudo boas perguntas. Que realmente, quem fixa as fronteiras de cada país, não é? Aqui acabámos de perceber quem é que as fixou, não é?
No caso...
Com regra e esquadro.
Foi com regra e esquadro e às vezes sem ir ao terreno, era feito cá, quer dizer, e nos mapas fazia-se, depois mandava-se a expedição a seguir para pôr os marcos e outras coisas. Quem é que fixa as fronteiras de cada país? A pergunta é interessante. É a história. Quer dizer, é a história no sentido
como se viu, não é? Como acabámos de ver.
São atos de força, de violência, é depois a tradição, dos quais depois as comunidades humanas extraem aquilo que eles chamam legitimidade, que é aquilo que é aceito por todos. Mas com isto não quer dizer que sejam... Isto é, tendo nascido arbitrariamente e depois não são totalmente arbitrárias. Esse é que é o ponto aqui.
Nós acabamos de assinalar este extraordinário paradoxo, que é nós temos angolanos e moçambicanos a queixarem-se de um passado de colonização, e algum com boas razões, mas sente que foi essa colonização que fez moçambicanos e angolanos, porque eles não existiam.
Com eles não existiam, eles são angolanos e moçambicanos e não são... outras coisas e outras não fazem parte de outras unidades por causa da colonização europeia.
Exato.
Que fez de uns angolanos e fez dos outros congoleses, quer dizer.
Exato. Sendo que hoje em dia ninguém pode já dizer que isso não significa nada.
Mesmo para os próprios. Mesmo hoje, aquelas pessoas que há 200 ou 300 anos faziam parte dos mesmos grupos populacionais, com as mesmas culturas, hoje um é angolano e outro é congolês e têm tradições, imaginários e histórias diferentes.
É fascinante isso, de facto.
Se nós formos para a Europa, quer dizer, estivemos a falar da África, para não estarmos agora sempre em África, vamos para as fronteiras da Europa, quer dizer, como é que vemos a divisão territorial da Europa? Quer dizer, primeiro, começamos por ver é uma grande pulverização territorial quando começa a Idade Média. Temos, na maior parte das pessoas talvez estejam familiarizadas com os mapas da Alemanha até ao século XIX, ou da Itália até ao século XIX, com aquelas multiplicidades de estados. A Alemanha chegou a ter mais de 300 estados. Isto queria dizer que havia mais centenas de territórios com um senhor, quer dizer, uma espécie de um príncipe, um soberano, que podia ser um aristocrata, um duque, mas que podia ser um bispo, podia ser uma instituição eclesiástica, um mosteiro, e o abade ser o soberano, ou podia ser uma cidade, e o conselho municipal dessa cidade, isto é, a cidade-estado. Portanto, era esta enorme multiplicidade de territórios definidos como zonas de soberania, quer dizer, que existia, por exemplo, no caso da Alemanha e da Itália, e as suas fronteiras não eram nada claras nem nada fixas, isto é, flutuavam de acordo com o poder que todos estes senhores tinham. Umas vezes um tirava a terra, tirava certo. As terras aos outros, outras vezes havia um casamento e a filha do duque casava com a filha do conde, quer dizer, certo. E formavam, e aquilo ficava uma coisa maior, quando se juntavam...
Depois zangavam-se,
separavam-se outra vez. Ora bem,
o que é que fez os territórios, então, estabilizarem?
Exatamente, o que é que criou estabilidade, quer dizer, no meio desta... Eu acho que é quando o território começa a corresponder, não apenas... a um poder soberano, a um príncipe, seja ele o duque, o bispo ou a cidade, mas começa a corresponder, quando esse território começa a corresponder àquilo que nós podemos chamar uma comunidade, quer dizer, uma coletividade definida não apenas pelo facto de estar sujeita a um certo poder, a um duque, a um bispo, certo. A um rei, a um imperador, mas porque essa comunidade está a adquirir uma solidariedade, um sentido de uma identidade
pode
coletiva.
Pode ser uma língua comum,
porque essa comunidade
comum,
tem uma língua comum.
Festas comuns, experiências culturais comuns.
Uma religião comum, quer certo. Dizer, pode ter a mesma religião, a mesma língua, a mesma memória étnica, dizer, nós somos todos alemães ou nós somos todos portugueses, falamos todos portugueses, somos todos católicos, certo. E ali ao lado são todos protestantes e são diferentes de nós. Nós somos todos portugueses, falamos todos portugueses, e ali ao lado são castelhanos e falam castelhanos. E a partir desse momento há uma lógica, há uma lógica que creio que está implícita nas tradições religiosas europeias, que é a do povo, isto é, de repente o que nós temos aqui podemos chamar um povo, isto é um povo, esta comunidade é um povo. E havia uma grande história acerca de um povo, do povo eleito, o povo eleito por Deus, Israel. E esse povo eleito tinha uma, na memória bíblica, tinha uma, havia um traço muito significativo nessa história, que era o da terra prometida. E a esse povo Deus tinha prometido uma terra. Isto é, um povo devia ter uma terra. E o povo até pode andar perdido noutras regiões quaisquer, mas sabe que algures tem uma terra, que é a sua terra, e quer ir para a sua terra, a terra de onde veio. E eu creio que este exemplo bíblico é muito importante nas culturas europeias para estas comunidades políticas começarem a desenvolver uma relação providencialista com os territórios em que habitam. Isto é, de repente essas terras em questão já não é a terra que está por acaso, mas é uma terra que lhes foi dada, é a terra com que eles se relacionam, quer dizer, com que eles,
relacionam-se
com que eles têm alguma coisa a ver. Portanto,
relacionam-se ao ponto, se for preciso, morrerem por ela.
Exatamente. As fronteiras já não são apenas um traço geográfico, que é o resultado de conflitos e de guerras e de trocas de territórios, mas delimitam um espaço que é o espaço da nossa história, do nosso destino. Portanto, passam a compreender lugares e paisagens que têm a ver connosco, são as nossas paisagens, são os nossos lugares, são as paisagens portuguesas, são os lugares portugueses. Eu tinha aqui um exemplo para dar, assim, um exemplo brutal para dar, que acho que ainda temos tempo para dar, que era um negócio que a Espanha que nos ia propor, quer dizer,
isto
é, os espanhóis, imaginemos, o governo em Madrid, quer dizer, olhava para nós e dizia, mas epá, é injusto, quer dizer, nós termos aqui um país tão grande e eles serem um país tão pequenino aqui na Península Ibérica, portanto, epá, vamos fazer de Portugal um país, um bocadinho maior.
Certo.
E, portanto, olhavam para o seu território e viam ali a Andaluzia, fica cá em baixo, quente, etc., chatos, etc., e faziam esse negócio, propunham esse negócio a Portugal, que era dizerem, muito bem, nós, Espanha, vamos dar a vocês Portugal, país pequeno, Andaluzia,
certo.
E você, mas também, para isto não parecer uma coisa assim também tão paternalista, vocês dão alguma coisa em troca simbólica, só para dizer que isto foi uma troca entre iguais e, portanto, para a nossa generosidade não parecer até uma humilhação.
Certo.
Portanto, nós damos a Andaluzia e vocês, então, em troca, dão-nos apenas o Minho, tá? Só o Minho.
Ah, okay.
Braga e Viana do Castelo, não, mais nada. Andaluzia, reparem, Andaluzia tem 87 mil quilómetros quadrados e tem 8 milhões de habitantes. E o Minho, os concelhos de Braga e de Viana do Castelo, tem 5 mil quilómetros quadrados e tem 1 milhão de habitantes. Portanto, isto é, nós de repente tínhamos a possibilidade de Portugal ficar com o dobro do tamanho e quase o dobro da população e perdendo apenas 5 mil quilómetros quadrados.
Mas tu desconfias que os minhotes não iam apreciar e os portugueses também não.
O que é que estava errado aqui? Quer dizer, o que é que estava errado aqui? É que Portugal é a terra dos portugueses, quer dizer, e mais do que isso, portanto, é a terra dos, não apenas dos que falam português, mas dos que se identificam com a história e a herança de Portugal. E seria outra coisa se tivesse 8 milhões de espanhóis subitamente. Isto é, gente a falar espanhol e com uma história espanhola.
Certo.
E, sobretudo, era muito difícil para um português deixar ir Braga e Viana do Castelo, que são terras históricas portuguesas. Aliás, são a base do condado portucalense no século XII, portanto, são uma espécie de a origem, a casa-mãe de Portugal, e dar isso, mesmo que o negócio fosse espantoso. O negócio era espantoso. 87 mil quilómetros quadrados em troca de 5 mil, quer dizer, mas nós não iríamos aceitar. E não iríamos aceitar, porque estas fronteiras não são para nós arbitrárias e uma coisa qualquer. Isto é, estas fronteiras são os limites da nossa história, quer dizer, são aquilo que nos faz, que fez no século XIX e que fez no século XX, muita gente morrer para defender estas fronteiras. Isto é, vão dizer aos franceses que as fronteiras deles do Nordeste com a Alemanha são fronteiras arbitrárias, as da Alsácia e Lorena. Quer dizer, milhões de franceses morreram em três guerras com a Alemanha para defender aquelas fronteiras, quer dizer.
Certo.
Isto é, há uma mistura daquilo que os nacionalistas no século XIX chamavam a terra a misturar-se com o sangue. Aquilo já não é só terra, é sangue. É o nosso sangue que está ali misturado na terra. E, portanto, aquilo há um lado místico nos territórios, que torna, sim, aquilo que foi daquilo que foi provavelmente fruto dos acasos da história, de repente coisas que nos, para nós nos parecem inegociáveis, quer dizer, e a Constituição Portuguesa obviamente nunca jamais admitiria um negócio como este de trocar o Minho pela Andaluzia.
Nem o permite, acho eu. Muito bem.
Não permite.
E assim termina este e o resto da história. Voltamos para a semana com mais terra e mais sangue.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.